E no Eu Tava Lá dessa semana, vamos ligar para a Paula Vilhena. Eu sou Brian Rizzo e esse aqui é o podcast onde toda semana eu ligo para um convidado para a gente bater um papo, falar sobre a vida e principalmente para ouvir histórias que este convidado tenha vivido e escolhido para contar para a gente. Se você não conhece a Paula Vilhena, ela participou recentemente aqui do Eu Tava Lá, inclusive, no episódio número 178, chamado Deu Paula no Podcast, uma referência a uma coisa que foi conversada no episódio, que é a carreira da Paula, né, o início da carreira dela. Ela que é improvisadora, comediante, apresentadora, e faz diversas outras coisas, uma atriz também e uma excelente contadora de histórias que já participou aqui do Eu Tava Lá falando mais sobre a própria vida. Na ocasião ela inclusive esqueceu a história que ela ia contar e aí a gente ficou conversando que não, o dia que tu lembrar tu volta aí e tal, e eu não sei se de fato ela lembrou a história que ela contaria naquela ocasião, mas ela lembrou de outras histórias legais pra contar pra gente hoje, entre elas uma história que ela me deu a sinopse, eu tô bastante curioso e a gente vai escutar hoje aí sobre uma festa fantasia. Então vamos para o episódio com Paula Vilhena, mas tudo isso como de costume depois dos recados. Primeiro e único recado aqui para introduzir este episódio é que, se você não sabe, Eu Tava Lá conta com mais conteúdo além deste conteúdo que você consome gratuitamente aqui toda semana no podcast. A gente tem também um conteúdo exclusivo para os nossos assinantes publicado numa plataforma chamada Hotmart Sparkle, que inclusive vai bancar o primeiro mês para você. Então acessa aí otavo.la/assine, lá tem mais informações. Assinando Eu Tava Lá, além de garantir acesso ao conteúdo exclusivo, você também garante que este podcast continue vivo, continue existindo aí e se perpetue por mais tempo e quem sabe até comece a produzir mais coisas, que é uma grande ideia que nós temos aí para quem sabe ainda em 2021 mais novidades no decorrer deste finalzinho de ano aí. Mas de qualquer maneira, assine Eu Tava Lá, torne-se aí um colaborador deste projeto, otavo.la/assine, mais informações, só R$15 por mês e você consegue ficar aí 30 dias sem pagar nada e também ajudando o podcast, já que o Hotmart Sparkle banca esses primeiros 30 dias para você, assim que você tem que colocar a mãozinha no bolso. E vai lá conhecer o aplicativo também, o Hotmart Sparkle é bem bacana, o nosso conteúdo exclusivo está disponível lá, você consegue consumir com a tela bloqueada, enfim, tem várias vantagens legais e tem coisas em vídeo lá também, começando por agora. Eu tava ponto lá, /assine, recado dado, agora sim, vamos ligar para a Paulinha Vilhena e ouvir que histórias ela tem para contar pra gente. Alô, Paula Vilhena, boa tarde.
Não tem ninguém com esse nome aqui, não. Tô...
Engano.
Engano. Boa tarde, Brian. Tudo bom com você?
Tudo ótimo. E contigo? Como é que tu tá com o tempo?
Tô bem. Eu atendo o telefone normalmente falando desse jeito que eu falo com você mesmo, que eu falei. Quer dizer, não falo pras pessoas que é engano, mas tem gente que atende falando... Alô? Oi? Tem gente que atende. Oi?
Eu tinha um chefe que atendia o telefone fazendo uma voz de radialista. Tipo, ele passava o dia todo falando normal. Aí quando tocava o telefone, ele falava, alô, uma coisa assim. E ele começava a falar, tipo, muito atrás, assim. Que tu via que era um cara que, sei lá, trabalhou no rádio ou qualquer coisa do tipo. E aí ele parecia outra pessoa. É muito engraçado. Porque quem não conhecesse ele pessoalmente, tipo, ele tinha outra voz. Ele era uma pessoa diferente no telefone.
Ele podia ser radialista antes e a única oportunidade que ele tinha de aplicar a paixão da vida dele era o atender o telefone, né?
Era o telefone. Eu acho que atendo normal, eu não sei. Mas acho que atendo normal. Agora, tem esse lance, né, do radialista das antigas, assim, que tinha uma voz especial de locutor. Hoje em dia o rádio é uma coisa mais jovem, né? Pelo menos os rádios FM, né? Não sei no AM como é que estão as coisas. Aliás, não sei se o AM existe ainda. Mas existe. Tinha o lance do cara ter a voz diferente, assim, e tal. Tu estudou isso, né? Tu deve saber falar melhor do que eu.
É isso que você falou mesmo, a gente vai percebendo ouvindo rádio, né? É que antes, da mesma forma que o jornalismo, né? Que o Bonner, o Boa Noite dele, o jeito de falar e tratar as notícias era muito diferente. Eu acho que cada vez mais a gente precisa estar próximo, né, dessa pessoa.
É.
Aqueles locutores do rádio.
Repórter esso. Mas é que hoje em dia é mais humano, né? Antes era meio que uma entidade radialística mesmo.
Sim.
Eu ia falar sobre a tua última participação, antes de falar sobre qualquer outra coisa, que foi muito legal, primeiro porque tu esqueceu a história que tu ia contar, e segundo porque mesmo sem a história que tu ia contar, foi um puta episódio legal, assim. Teve várias pequenas histórias que tu foi lembrando, e eu recebi muitos feedbacks legais, inclusive um teu mesmo, né, que tu falou que a tua mãe ouviu, foi isso? Alguém da tua família que foi mencionado no episódio escutou depois, e eu adoro quando essas coisas acontecem, que é o outro lado das histórias.
Eu adorei, tivemos muitos feedbacks positivos e um deles é seu. Da própria.
Não, é porque assim, vários foram legais, mas é que feedback de ouvinte a gente sempre tem. Agora, o feedback da própria pessoa que contou falando sobre como foi pra si ver outras pessoas ouvindo, não é toda hora que rola,
não,
assim,
total.
E foi muito legal.
Ainda mais que eu falei uma história da minha mãe que nem minha mãe sabia e que eu acho que eu deveria ter levado pra terapia e não pro podcast. Mas foi ótimo, não, adorei participar e fiquei muito feliz que você me chamou de volta. Eu fiquei tão frustrada que eu não lembrei uma história sequer, que eu comecei cada dia que passava a anotar a história que eu lembrava, que foi minha memória, ficou muito ruim nessa pandemia.
Não, a pandemia mudou o ritmo de vida de todo mundo e é muito difícil de tu lembrar algumas coisas que aconteceram, por exemplo, quando aconteceram. O ano de 2020 pra mim foi um ano meio... vazio, assim, apesar de eu ter feito muita coisa, eu ainda sinto que 2019 foi ano passado, sabe? Parece muito que 2019 foi ano passado.
Pior pra mim que eu acho que 2018 foi ano passado ainda, eu tenho muita coisa aqui.
Nossa, a tua pandemia começou antes.
Minha 2019 foi um ano que eu já dei uma paralisada em tudo, porque eu achei que eu fosse mudar de país e acabei não mudando. Então eu meio que desconectei. Olha. De tudo. E aí, enfim, tá muito louco tudo isso. Eu fui no médico hoje, na médica hoje, dermatologista, ela falou, que creme que você usa? Eu, meu, não faço ideia, não lembro de jeito nenhum, assim, nada. A embalagem, sabe como que é? Meu, não sei, sei lá, acho que a gente gastou a cabeça pra tantas coisas que...
A gente tá velho. Mas isso aí é uma baita história já, não o fato de a gente tá ficando velho, mas o fato de que tu ia mudar de país. Por quê? Tu ia pra onde e por que que tu não foi?
Eu ia mudar pra Chicago, porque meu marido ia ser transferido no trabalho dele. E aí eu ia fazer Second City.
O que que é Second City?
É uma escola de humor incrível que tem em Chicago, de improviso.
Não é a que o Jacaré Banguela tá?
Exatamente! Quando eu fui visitar, ele já tinha passado, né, pra entrar, e eu sabia que eu ia, mas eu ainda não tinha falado pra ninguém, porque aquela coisa pode não acontecer como não aconteceu.
Tá.
E aí até aconteceu, mas aí eu fui visitar antes da mudança pra conhecer, escolher o bairro que eu ia querer mudar, conhecer a escola, ver o processo, e eu até fui pra lá, filmei a escola antes do Jacaré e mostrei pra ele, porque a gente já meio que tava combinando. Eu falei, meu, vai ser animal, a gente vai fazer um monte de trabalho junto.
Que foda.
Eu tava muito animada. Aí acabou que não rolou, porque... Não lembro mais por que que não rolou. Sei lá, só sei que não rolou.
Mas teu marido foi com a transferência dele ou ele não foi transferido?
Não, ninguém foi. Ninguém foi, ficou todo mundo aqui.
Tá.
Ai, sei lá o que que aconteceu. Aí acho que adiou, e aí a gente em 2020... Aí, 2020, a pandemia rolou e aí adiou ad eterno, né?
Pois é. Não, tá todo mundo... Eu tava falando isso pra algum convidado recentemente, que o Eu Tava Lá já há algum tempo, sempre tem a história do e aí veio a pandemia e não deu pra fazer. Em qualquer área. Todo mundo começa alguma coisa que não, vai rolar não sei o quê, vou fazer tal coisa, aí veio a pandemia e não deu.
Então, fiz uma normal. Despedida.
Mas a pandemia vai passar.
Eu fiz uma festa de despedida. Sério? Meu aniversário de 2018 pra 2019. 2019 para 2020, quando eu ia me mudar, era 2019, não era 2018. Eu fiz uma. Aí veio a pandemia de fato, que era 2020. Em outubro, meu aniversário, eu fiz uma festa, avisei todo mundo: vou mudar de país. Ia vender coisa. Já tava tipo, aí você vai ficar com uma amiga X, você vai ficar com uma. Porque eu tinha que desfazer das coisas, né? Assim, poderia.
Herança, deixando herança já.
Aí, assim, eu ia levar. Os móveis, tudo é um container que ia levar. Mais planta, minha jabuticabeira, essas coisas não tem como levar, né?
Claro.
E aí, mais uma coisa engraçada disso, aí veio a pandemia. Eu fiz, nesse 2019, eu fiz um espetáculo de stand-up. Que o Zé Inácio me convidou pra participar. E eu nunca tinha feito um espetáculo de stand-up na minha vida. Aí eu escrevi um texto e tal. Aí eu fiz uma participação, era final do ano. E aí veio a pandemia e eu nunca mais fiz. E aí o Daniel Sartório, que tava nesse espetáculo também, nesse dia de stand-up, falou, Paula, vamos ser sincero, você nunca mais voltou a fazer stand-up porque você não quis. Porque do dia que você fez aquele stand-up pro dia que começou a pandemia, foram 6 meses.
Essa é uma ótima, é um ótimo texto pra voltar a fazer stand-up depois. Eu parei por causa da pandemia 6 meses antes.
Aí eu falei, é verdade. E academia também. Aí parei a academia por causa da pandemia. Não tinha feito desde 2018, mas tô brincando.
Putz, não, a academia, a gente até falou um pouco disso antes de começar a gravar. Eu sou um cara que engordou muito durante a pandemia e eu tava gostando de fazer academia em 2019. Isso aí é um troço inédito na minha vida. Eu tenho 31 anos, eu nunca gostei de fazer academia e com 29 eu tava achando legal. Só que aí realmente veio a pandemia, eu parei e aí eu tô até com um pouco de expectativa de voltar agora. Eu vou tomar a segunda dose aí e tô na esperança de em seguida começar a ir na academia e tal, porque eu tenho muitos quilos pra perder agora. Mais uma motivação.
É, então, eu tava empolgado também, confesso, em 2019, eu não tava nem... Eu tava indo na academia, aí eu fui viajar pra passar o Réveillon no México, levei aqueles elásticos, assim, peguei um treino online, fiquei me exercitando e tal. Eu tava muito empolgada também.
Quando tu fala aqueles elásticos, é aquele negócio de fazer treino em casa? Tipo, aqueles treinos com o peso do próprio corpo e tal? Como é que chama aquilo? Esqueci.
Então, elástico, não sei. Não sei, tem um tá, nome elástico. Específico.
Eu não sei também. Eu tava de férias também e eu fiz um treino desses aí com elástico na praia. É bem legal, é bem difícil também.
Então, imagina, você vai viajar de férias no Réveillon, se você leva elástico pra treinar, você tá muito empolgado, né? Mas eu engordei na pandemia bastante também. O começo a gente não sabia quanto tempo ia durar, né? Então eu tomava vinho quase todo dia, comia queijo. Eu falei assim, já que é uma pandemia, vamos tentar desfrutar da melhor forma possível. Sou uma pessoa privilegiada, posso estar em casa. Então eu comecei a pedir delivery. Vou ajudar os restaurantes a não pararem nesse momento. Era delivery quase todo dia. Enfim, mas tudo bem. Agora eu voltei, mas eu faço no prédio. Então é de boa, mas eu tava comentando legal. Antes com você, né? Eu tô travada hoje, qualquer movimento aqui tá impossível, porque o que eu fiquei parada todo esse tempo, agora eu fiz num dia.
Esse aí é um grande motivo pra não parar de fazer academia, né? Porque se tu parar, tu vai ter de novo o primeiro dia de academia, que é o pior de todos. Então o negócio é tu ir sempre, que aí tu vai aos pouquinhos, devagarzinho, pra não ter que passar pelo primeiro dia de novo daqui a um tempo.
Total.
Porque esse daí é o que arrebenta.
Não, e todo mundo fala que tem memória muscular, né? Então volta teoricamente rápido, porque é só memória muscular. Mas eu me apeguei muito a essa ideia de memória muscular. Então eu ficava me olhando, me assistindo, vendo tudo que é foto, deu gostosa, achando que só pela memória meu corpo ia lembrar e ia voltar para ser o que ele era. Não funcionou, obviamente.
Não deu certo. Eu quero retomar duas coisas que tu falou aí antes da gente prosseguir esse episódio. A primeira é a questão do stand-up, que tu falou que tu fez, aí parou e tal, aí veio realmente a pandemia um tempo depois que tu já tinha parado. E tu tem alguma expectativa de voltar com ele depois, quando a pandemia terminar? Porque meio que tá no fim, né? Eu tô querendo muito acreditar nisso, assim.
É, inclusive eu já fui em dois espetáculos. Apresentações, uma do Defante, Diogo Defante, e uma do Rude Landucci. Eu me senti segura por causa da distância, é a obrigação da máscara.
É.
Só que em um deles eu vi gente no meio do espetáculo tirando. Juro, dá vontade de mandar... Vai tomar no cu, velho. Que custa respeitar um pouco a regra?
Já passamos por tudo isso. Agora tu não aguenta ficar com a máscara um pouquinho até o fim do show. Pelo amor de Deus. Eu não tenho coragem ainda. Eu tô louco pra ir conhecer a Casa dos Barbichas também, né? Que abriu ali na Augusta. Onde era o Comedians, mas eu só tomei a primeira dose da vacina, porque a minha vacina foi aquela que tem 3 meses entre a primeira e a segunda. Então eu vou esperar tomar a segunda, aí vou dar um tempinho ali, acho que é 2 semanas, e aí eu quero ir também, pra ver alguma coisa, porque eu tô com muita saudade.
Ah, eu tomei as duas doses também, eu tomei as duas doses, por isso que eu me senti mais segura de ir, e acho que depois você volta. E aí eu acho que dos ambientes, assim, pra ir, acho que é um dos mais seguros, porque você de fato, ninguém tá, todo mundo fica de máscara, né, porque não tem... comer e beber durante, não existe isso.
Uhum.
Então, eu acho que é seguro. Aí, eu, que você perguntou, né? Tô falando disso, enrolando, não tô respondendo.
Do stand-up.
Eu vou voltar. Tô com vontade, sim, de fato. Só que...
Que legal, que legal.
Eu vou mudar o texto completamente. Eu não... Primeiro, número um, não lembro de nada do que eu falei ali. Número dois...
Esse é um ótimo motivo pra mudar.
Não sei nem onde tá essa porcaria desse papel onde eu escrevi isso, nem o documento no computador, então vai ser difícil mesmo retomar esse mesmo vídeo, esse mesmo espetáculo, esse mesmo show, apresentação aí. Mas eu tô falando um espetáculo, parece que assim era um grande espetáculo, era tipo 5 minutos.
Dá uma levada na expectativa quando tu fala espetáculo.
Mas beleza, foi isso. E aí eu quero voltar assim, mas lembra que a gente falou... no seu último podcast que a gente não pode falar o que vai fazer antes da hora.
É, tu falou isso.
Achei que você tinha que me falar. Achei que você que tinha me falado que eu aprendi isso com você. Olha como eu sou louca.
Será? Não, se pá foi então. Se foi um grande aprendizado, eu vou deixar tu acreditar nisso. Que aí tu conta pros outros, assim. Fala, não, o Brian é muito inteligente. Ele me falou um negócio lá.
Não, eu acho que fui eu mesma. Agora, pensando. É, você não pode falar pros outros o que você vai fazer. Não é por azar, é, maldição, inveja, nada disso. É porque, mal olhado. Não, é pelo simples fato de que quando você conta pra pessoa, você já sente o prazer de fazer aquilo, mesmo sem ter feito.
Perfeito.
Então, tipo, esse ano eu vou fazer academia todos os dias. Quando você falou, você já sentiu aquela... já tô fitness, já tô... entendeu? Aí...
já realizou.
Você já realiza... é um micro-realizamento. E aí você não precisa...
sim.
É micro-realização, né? Realizamento é foda.
É.
Aí você já faz. Só que... eu lutei contra isso. Falei que ia fazer uma tatuagem pra minha avó.
É verdade.
E eu, de fato, fiz. Que ninguém tá vendo, mas eu fiz.
Não, maravilhoso. Eu já vi foto dela no Instagram até. E foi bem realmente em seguida que a gente gravou o episódio. Tu realmente fez a tatuagem. Eu achei isso muito legal. Porque foi uma das conversas bacanas que a gente teve. E eu acho que o lance que tu vinha falando, inclusive, sobre falar pras pessoas e já se sentir realizado só por ter contado e tal, acho que foi bem nesse contexto que tu falou, né? Sobre que tu nunca tinha feito uma tatuagem, porque quando tu falava pra alguém que tu ia fazer e qual tu ia fazer, meio que tu já sentia como se tivesse feito, né?
É, e tipo, eu achei que não fosse fazer essa pra minha avó por causa disso. Mas de fato fiz. Então quem acompanhou a primeira vez que eu participei aqui vai saber que você dá pra lutar contra isso. Então o mesmo em relação ao stand-up, o mesmo em relação a eu fazer um podcast, tudo isso, eu tenho realização na hora de contar. E depois pra realizar de fato, aí são outros 500.
É um longo processo, sim. A outra coisa que eu queria retomar que tu falou foi sobre tuas férias no México. Qual que é a do México? Porque isso é uma das coisas que eu ia fazer antes da pandemia, mas aí veio a pandemia e eu gravei com várias pessoas que foram ao México já e todo mundo fala muito bem, assim. O que que tu foi fazer lá? Foi férias de verão? Foi como?
Nossa, maravilhoso. Minha tia mora lá, então eu tenho um tio mexicano e... primo mexicano e tal, então eu fiquei na casa da minha tia, eu fiquei tipo um mês lá.
Pô, coisa boa.
Muito bom, eu fiquei na cidade do México e aí foi legal porque eu vivi como uma mexicana mesmo, porque eu estava num bairro residencial, na casa dela e tal. Ela mora num bairro periférico do México, então eu consegui me situar fora do lugar turístico e da onde a gente vê, né? Eu consegui conhecer sim, outro lado. Eu amei a comida, foi muito difícil porque eu era vegana na época. E lá era realmente difícil.
Tá.
E aí eu fui pra cidade do México. Já existia o Covid, né? Não no Brasil e não no México. Em teoria, não existia ainda, porque era 2019, final do ano.
Ah, sim, sim. Não, aqui no Brasil começou a existir em março. A gente ia atrasado até nisso, assim.
Só que a minha mãe já tinha medo. Falou assim, ai, cuidado que você viaja, tem causa do coronavírus. Falou, depois pega uma gripe nova que existe, sei lá. Gripe aviária, sei lá,
claro,
não sei.
Claro, claro, claro.
Mas eu peguei um vídeo, a minha grande proteção, eu viajei 8 horas numa lata de sardinha pra ir da cidade do México, fui pra Oaxaca, de Oaxaca pro Puerto Escondido, de Puerto Escondido eu fui pra uma ilha, que eu esqueci o nome, que é assim,
tá.
Pra ir pra essa ilha, você tem que pegar de Porto Escondido, pegar uma van, depois um táxi, depois um barco, depois um outro barco.
Meu Deus.
É assim pra chegar lá. Mas é um lugar lindo, tinha plânctons à noite no rio, não. Era tipo um mar, aí desaguava num rio, né? Num lago, sei lá. Meu Deus do céu, é bizarro esse negócio do plâncton. É tipo Avatar. Você sabe, tá ligado o que é plâncton?
Eu não faço ideia.
É um negócio que é uma planta, são micro ser, não, não é planta, acho que é um micro ser vivo que irradia luz em contato com a pele. Ele vive na água e aí quando você toca, ele toca na sua pele, em qualquer objeto que não seja água, ele irradia luz, ele reflete. Então, é como se fossem infinitas estrelas no seu próprio corpo.
Caraca.
Se você ficar parado, ele para. Mas se você se mexe, o seu corpo vai brilhando. É uma coisa surreal. É Avatar. Tipo Avatar. Nível Avatar.
Tá. Perfeito.
Só que não dá pra fotografar, não dá pra filmar nada, porque precisa estar escuro. Você só consegue. Existe durante o dia essa mesma coisa, só que só à noite, no escuro, com o brilho da lua, sei lá, que você consegue ver. E aí, se você tiver um flash, uma câmera.
Não... É tipo uma aurora boreal, assim. Ele demanda todo um alinhamento de eventos, não é fácil de ver.
Eu acho que o alinhamento tá de noite, e com a lua. Esse é o grande alinhamento.
Entendi.
Mas quando a lua tá cheia é melhor.
Entendi. E a comida mexicana é aquela pimenta toda que dizem ou não?
Não, mas não é muito, não. Depende, você pode escolher. Eu acho que eu não sofri tanto com pimenta lá. Não lembro se eu sofri.
É porque existe a comida mexicana brasileira, né? Assim como tem a comida japonesa que a gente come no Brasil e que não tem nada a ver com a comida japonesa que se come no Japão, a comida mexicana do Brasil é comida brasileira.
A comida mexicana que a gente come no Brasil é do Texas. Né? Não é do México, de fato. É lá, mas assim, eu comi muito bem. Frijoles, né? O feijão. Nossa, naquela viagem que eu fiz, que eu fiquei numa van, lá tá de sardinha, com 50 mil pessoas, minha grande proteção. Até que eu já era consciente. Eu pus um xale na boca, assim. Achei que ela era super protegida.
A primeira máscara de pano do Brasil acontecia no México.
É que eu falei, eu não quero ficar gripada no meio da viagem, sei lá, né? Enfim. E aí, parei na meio da estrada, sabe que eu comia arroz e feijão, eu não comia carne. Mole é uma comida maravilhosa, que é um molho, que pode estar em qualquer tipo de carne, que é uma mistura de cacau, de chocolate, com não sei o que lá. Enfim, trouxe um monte de mole pra minha casa, não fiz absolutamente nenhum, já passou da validade. Mas achei que ia ser moleira no Brasil, que ia viver de mole. Ah, assim, comi guacamole, eu não gosto muito de coentro. E, obviamente, lá tem coentro.
Tá. Também não sou grande fã.
É, esse é o problema. Mas dá pra comer muito bem. Coisa que enjoa um pouco é a quesadilha, viu? Não é a quesadilha, não é que nem a gente tem aquele... Pode falar a marca aqui?
Pode.
Igual o Rapidez, que tem aqui no Brasil, que você põe e não tem gosto de nada. A quesadilha de lá, a verdadeira, tem sabor mesmo. Forte de alguma coisa do que ela é feita. E aí, acho que depois de um tempo, enjoa. Mas eu acho que no começo é muito delicioso, muito maravilhoso. Mas toda refeição tem, então às vezes enjoa.
Sim, o Rapidez, ele é meio que um pão, né?
É.
Ele não tem um grande sabor. Ele é uma massinha fina pra tu enrolar e pronto. Entendi. E sobre o teu veganismo, tu abandonou ele por alguma razão especial? Ou foi decisão tua mesmo?
Pandemia. Ninguém aguenta mais falar de pandemia. Eu tô falando de pandemia o tempo todo. Mas é que foi.
Não, mas faz parte da vida. Aconteceu, tá acontecendo ainda.
É, no México eu tava aberta a comer peixes, experimentar comida, porque eu pensei, quando eu viajo, eu tenho direito a me alimentar de alguma coisa. Então, quando eu fui pra aquela ilha, que era, tipo, super difícil de chegar, eu pensei lá, eu vou comer peixe, porque é uma pesca, né, do lugar, não é aquela pesca gigantesca e tal, vai ser o peixe fresco do fresco. Enfim, achei que era um bom momento pra quebrar, e de fato comi um peixe um dia e camarão no outro.
Tá.
Só que eu fiquei em 10 dias, eu comi 2 dias. Porque eu fiquei muito puta. Porque eu teve um dia que a gente foi. Teve um evento lá das tartarugas. Que uma vez no ano, nasce tartaruga, desova a tartaruga. E as tartaruguinhas saem do ovo e vão pro mar. E eu peguei esse dia dessas tartaruguinhas saindo do ovo e indo pro mar.
Que legal.
E aí foi muito emocionante, porque. Eles explicam que a tartaruga vai voltar para aquela praia daqui a 200 anos, que fica na memória, que a gente não pode ajudar a tartaruga a ir até o mar.
Sim.
Porque a tartaruga tem que registrar aquilo na memória dela, aquele trajeto. Nisso você vê águia comendo tartaruga na sua frente, você querendo matar a águia.
É a natureza selvagem.
Nem sei se é águia, gente. É águia.
Eu acho que é. Eu já vi isso na Praia do Forte, na Bahia. É a mesma coisa, Projeto Tamar e tal. E a mesma conversa, né? Tem o lance de que as tartarugas precisam viver aquele momento, como na natureza mesmo, porque a gente não vai estar lá daqui a 200 anos, infelizmente, para receber a tartaruga e ser manobrista dela. Então, é meio triste pra caramba, porque o fato de tu não poder intervir acaba levando em consideração o fato de que muitas delas não vão chegar na água, né? Porque os bichinhos estão ali, as águas, os passarinhos, sei lá, o bicho que impede a tartaruga de chegar, porque ele também tem que se alimentar, ele também é da natureza, né? Então é muito louco e é muito cruel também.
Faz parte da natureza, é difícil não se meter, mas faz parte. E aí... eles falaram que guardavam os ovos, assim deve ser um projeto da Mar também, não deixam na praia os ovos naturalmente, porque senão o cachorro pega e o ser humano pega. porque é uma iguaria o ovo de tartaruga.
Tá.
E especialmente, porque lá no México, não sei se todos os lugares são assim, falam que ovo de tartaruga deixa potente o homem.
Ah, tem tudo isso, né?
Esotérico não, como chama? Quando...
Afrodisíaco. Se fosse esotérico, seria maravilhosa essa história. Mas não é. Putz, eu não lembro também.
Afrodisíaco.
É uma palavra que parece esotérico um pouco.
É, e aí... É, eu acho que eles estão... Acho que afrodisíaco, esotérico. Acho que pessoas esotéricas normalmente têm um lance com afrodisíacas.
Sei lá.
E aí, eu, né, logo em seguida que aconteceu isso, uma pessoa ofereceu ovo de tartaruga pra gente comer e eu fiquei super chateada. Falei, quer saber, eu não vou comer mais nada. Chega, sou vegana, oficial, não vou abrir exceção.
Boa.
Mas aí começou a pandemia, aí o meu conforto, minha comfort food é miojo, pão de queijo. Aí vem também engordar, né? E aí eu falei, pô, aí eu abri mão com laticínios.
É, difícil.
Se bem que miojo tem rastros de carne, né?
Tá.
Aí eu... Fiquei até outubro, né, então até outubro de 2020, só comendo laticínios, então comecei a comer laticínios. Aí beleza, tava vegetariana, né, ovo lacto vegetariana.
Certo.
Mas aí eu fui pra praia em outubro, porque eu tenho casa na praia, fiquei, uhum. Fui me isolar lá, e aí lá tem peixe. E aí comi o peixe. E aí agora eu virei PC-lactariano, sei lá qual é o nome disso. É isso que aconteceu.
Tu não come carne bovina e ave, de ave também não?
Não.
Tá.
Mas pode ser que coma. Mas não vou comer, mas não como.
Mas preferencialmente não. A gente, aqui em casa, ninguém é vegano, mas eu tenho muitos amigos que são veganos e eu sempre me presto atenção, assim, como funciona a vida do vegano no quesito de não consumir nada que seja derivado de animal, né? Mas a minha namorada é intolerante à lactose, o que não tem nada a ver com veganismo, mas me faz começar a perceber como a lactose é presente em coisa que a gente não faz ideia. Então, automaticamente, às vezes o vegano nem tá ligado que tem um troço ali, e se ele vai olhar a receita, percebe que, putz, isso aqui eu também não posso. E aí a gente fica sempre muito preocupado, assim, e eu fico imaginando a dificuldade que é ser vegano, porque tem muita coisa, às vezes um pão francês em determinada padaria leva leite. E aí, cara...
Eu ia falar isso. Pão francês, que é conhecido como pão d'água em vários lugares, pãozinho de água, tem padaria que escolhe por leite. Mas aí, quer ser feliz, quer ser, ter razão. Enfim, especialmente viajando, eu viajei muito nesse período. Fui pra Chicago, fui pro México, fui pra não sei aonde, não sei o que lá, não lembro mais. Fui pra Inglaterra, Barcelona, França, tudo nessa época.
Uhum.
Assim, eu não ia me apegar no pãozinho.
Pois é.
Aí, como eu não tenho uma intolerância, né, uma alergia...
Claro, claro.
Eu... Ah, você não sabe o que aconteceu comigo. Deixa eu contar essa história.
Por favor.
Essa história é boa. Na França, eu resolvi comer. Na França, foi mais difícil de todos os lugares. Eu tava no interior da França, né? Paris não deve ser assim.
Tá.
Então, não tinha muita opção. Porque França é manteiga, né? É a base.
Putz. Real, real.
E outra coisa, eles não curtem que você peça... os acompanhamentos. Tipo, tem frescura, não é assim, tipo, ah, eu quero, me dá um acompanhamento, quero só o arroz e o feijão, não preciso da carne. Tipo, é porque normalmente no prato tem os acompanhamentos, você pode pedir extra, mas extra, né, não só aquilo.
Sim, entendi.
Tem restaurante em alguns países que você não pode dividir um prato também. Aqui no Brasil você fala, ah, pode dividir um prato, eu vou dividir aqui. Dá pra fazer essa maciota? Lá não, em vários países não.
Certo.
Aí eu pedi, fui num restaurante, tinha até a opção de restaurante com pouco vegano, mas meu marido não quis ir. Aí eu já fiquei, tô brincando. Aí a gente foi num restaurante que eu falei, quer saber, vamos aí, eu peço acompanhamento. Eles vão deixar, né? Pensei. Vou falar que é a minha situação, vão deixar. Cheguei lá no restaurante e falei assim, eu queria isso aqui, eu queria essas batatas fritas e esse ratatouille. Tá, mas e o prato? Não, não tem prato, é isso, acompanhamento. Eu sou vegana. Falei, então tem salada. Aí eu falei, deixa eu te falar, meu amigo. Isso eu falando em inglês, que já é outro problema. E acompanhada de dois ingleses, ou seja, mais um outro problema. Eu cheguei e falei assim, amigo querido, meu coração, eu sou vegana. Eu não aguento mais comer comida fria. Porque todo lugar é salada. Eu tô com vontade de comer uma comida quentinha.
Claro.
Aí ele falou, ah, agora eu entendi. Agora pode ficar tranquila, vou fazer um prato especial pra você. Eu falei, nossa... Ouvi até um violino, falei, ufa, tô no melhor lugar. Chegou a comida do um, chegou a comida do outro, que era pizza. Finalmente chegou meu prato especial. Quando eu olho meu prato especial, era uma salada.
Ué?
Quente, pepino, tabule, aquecido. Aí eu falei, vocês estão de brincadeira com a minha cara.
Francês zoeiro.
O cara esquentou a porra da salada no micro-ondas.
Tá de sacanagem.
E me serviu.
Cara, que sacanagem.
Tem noção do nível?
Afronta, é uma afronta.
Da afronta.
É.
E eu cheguei, levantei, fui até a porra da cozinha. Que você não me viu brava, Brian. Eu sou calminha, evito confusões. Mas não vai me esquentar uma salada no micro-ondas. Mexe comigo com fome.
Bravo e com fome, que é um agravante.
Com fome? Morrendo de fome, todo mundo já tinha comido. Era a foi a última a chegar. Porque foi muito difícil fazer aquele prato especial.
Deve ser difícil, tem que esquentar.
Aí eu cheguei na cozinha e falei, com meu inglês macarrônico, porque eu não sabia falar. Eu sei falar inglês, mas agora brigar em inglês...
Claro, sai da rotina.
Que aqui eu falo, vai tomar no cu, puta que pariu, vai se fuder, seu otário. Ai, desculpa, não sei se pode falar palavrão, mas já falei.
Pode, tá falado já.
Agora, em inglês, tipo, não sei, não sou eu. Ah, enfim.
Claro, não tá no dia a dia. Não aprende isso no cursinho de inglês.
É, não aprende, não aprende.
Xingar o professor.
Não, e fora se um gringo chegar aqui e falar, te xingar de um jeito de mano que não combina com a personalidade, fica até ridículo, fica até engraçado.
É verdade.
Aí eu cheguei e falei assim, alto para todo mundo ouvir daquele restaurante. Falei, onde está o gerente? O que você fez aqui é ridículo, é uma afronta. Você pegou uma salada e esquentou a salada e me serviu. Aí ele falou assim, eu entendi que você pediu isso quando você falou que queria comida quente. Aí eu falei assim, eu sou vegana, mas eu respeito os animais, mas eu ainda não sou uma vaca. Então eu não vou comer pasto o tempo todo. Eu queria comer uma comida quente, que obviamente não é uma salada quente, porque isso não existe em lugar nenhum. E você me falou... Eu tenho a prova de que você entendeu o que eu pedi. Porque você falou pra mim, com essas palavras, eu vou fazer um prato especial. Esse prato aqui é especial? É tão especial, então coma esse prato. Respirei.
Revolta total.
E voltei pra cadeira. Chegou o gerente e falou, minha senhora, o que podemos fazer pra compensar? Eu falei, nada, não quero mais comer aqui nesse lugar, quero ir embora. Aí ele falou assim, não, fazemos questão, o que você queria? Eu falei, o que eu queria desde o começo era simplesmente uma batata frita e um ratatouille. French fries, ratatouille, é tudo francês, não tô ofendendo a cultura. Aí ele chegou, trouxe, eu não consigo comer aquela bosta. Ai, gente, desculpa, é que já aconteceu há tanto tempo e até hoje eu fico revoltada.
Claro, conforme tu vai lembrando, tu vai vivendo de novo, né?
Você já pensou esquentar uma salada e ter coragem de servir? Isso aí foi um tapa na minha cara.
E é verdade o negócio de que o francês não gosta que fale outra língua, que fale inglês e tal? Especialmente no interior, talvez?
É, eu não quero falar mal dos franceses, porque tem um tio francês, primos franceses, minha família é globalizada.
Tu tem uma família bem espalhada, né? É, globalizada.
Eu tenho muita paixão pela França. Eu sinto que eu já fui francesa em alguma outra vida. Aliás, tenho o Gautier da minha família, eu sou de origem francesa, eu amo os franceses, amo Paris. Se alguém falar mal de Paris pra mim, eu fico revoltada, que eu acho que a pessoa não entendeu o que é Paris. Essa sou eu.
Mas calma aí, antes de continuar ouvindo as histórias da Paulinha, momento Alura, para lembrar que a Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Os cursos são focados e você estuda rápido e consegue a cada curso adquirir novas habilidades. Além de programação, que é uma coisa muito comum na Alura, inclusive essa semana andei falando nas minhas redes sociais, os programadores brasileiros que trabalham para empresas gringas que recebem salários em dólar ganham aumentos a todo momento, porque o dólar está disparando, né? Essa semana que passou aí, o dólar bateu quase R$6, então se você for um programador, você pode prestar serviço para empresas no exterior estando no Brasil. Você gasta como um brasileiro, mas ganha como um gringo em dólar. Maravilhoso. Você ganha aumento todos os dias praticamente, porque o dólar está uma loucura. E claro, além de programação, a Alura oferece também cursos de marketing, gestão, design, UX, vários cursos muito legais, mais de 1000 cursos, todos eles disponíveis através de uma matrícula só. Você entrando pelo nosso link recebe inclusive 10% de desconto, e o link é o eutava.lá/alura. eutava.lá/alura ou tradicional alura.com.br/promoção/ eu tava lá, um caminho um pouco mais longo, mas que leva você para o mesmo lugar. Este link está aqui no post desse episódio, se você for no site do Eu Tava Lá, que é o eutava.lá, você vai encontrar esse link e encontrar também as redes sociais da Paula Vilhena e várias outras coisas mencionadas neste episódio. alura.com.br/promoção/eutavalá. Vai lá, aproveita 10% de desconto e torne-se um grande profissional que pode, inclusive, ganhar salário em dólar, que é o sonho de muita gente, sonho de todo mundo, meu sonho, inclusive. Agora sim, vamos continuar ouvindo as histórias da Paulinha.
Uma vez eu fui num restaurante, eu tinha 21 anos, uhum. Eu era bem novinha, primeira viagem internacional. Ou seja, tinha dinheiro para uma refeição do dia em restaurante.
Claro.
O resto eu levava baguete, fromage e comprava uma frutinha madeleine e...
Tá.
E comia em algum lugar. Eu fui num... meu pai falou, vai no Café de Flor. Sei lá, será esse o nome. Que é o café que não sei quem, pintor que ia, frequentava, vai lá.
Tá.
Fui. Pedi um... Aquele croque monsieur, que nada mais é que um pão, pão puma com queijo, presunto e creme de leite. Eu sendo bem grosseira, né? É.
Não é. Que o Jacquin não escute esse episódio.
Não, vão me matar. É uma delícia, né? É incrível, mas é isso.
Tá.
E uma soda limonada.
Ok.
Foi caríssimo, não lembro agora quanto foi. E mesmo se eu lembrasse, não faria jus à realidade. Porque pensa, isso aí foi em 2007.
Nossa.
Estou chutando absurdamente.
Tá.
Então, assim, o preço do euro não era o mesmo equivalente para hoje.
Entendi.
Enfim, paguei caríssimo, caríssimo. Mas na hora de pedir, eu cheguei pro garçom e falei assim... Tinha escrito no menu, porque era um lugar bem turístico, assim. Porque realmente os pintores frequentavam lá no passado. Então era caro e turístico, mas estava vazio naquele dia.
Certo.
Eu cheguei e mostrei pro garçom. Estava escrito em cima. Croque monsieur. Presunto, uhum. Coisa, darará. Eu cheguei embaixo, estava escrito. Em francês, estava escrito em francês tudo, né? Uhum. Embaixo, estava pão pum. Aí embaixo estava escrito. Croque monsieur, que eu não sabia falar. É, bread, ham, cheese. Bom, okay. Primeiro eu não sabia falar. Eu não sei falar, não sabia falar francês nada. Isso que eu estudei pra falar o básico, eu queria respeitar o máximo a cultura. Então eu chegava já falando, pardon, je ne parle pas français, je parle português, je suis brasilienne, parle inglês. Normalmente eu fazia isso.
Perfeito.
Dessa vez, como eu tava num lugar turístico e tava escrito em inglês, eu falei, bonsoir, bonjour, bon, comment ça va? Très bien, não sei o que eu falei. Só sei que eu cheguei e falei assim, não lembro mais como que fala quero agora, hoje, mas eu falei eu quero em francês.
Tá.
E completei a frase apontando o menu, que tava escrito em inglês, e falando, lendo. O cara fala, je ne parle pas anglais.
Nossa.
Tipo, eu não falo inglês, e saiu. Mano, eu apontei, velho. Tipo, tava embaixo, tava a tradução, eu li a tradução.
Tava ali, é.
Beleza, já percebi, falei, realmente o cara não gosta, daí eu falei... Aí que eu fiz a introdução que eu deveria ter feito do começo, né? Eu sou brasileiro, né? Beleza. Aí, já respondeu a pergunta pra você.
Pois é.
Eu vou continuar essa história que eu lembrei.
Tá bom.
Estava lá e falei, vou ao banheiro, que eu tô aqui andando o dia inteiro, e vou aproveitar que eu tô pagando caro nesse restaurante, e vou ao toalete, né? Que vai ser a minha grande chance de usar o banheiro aqui na França.
Uhum.
No dia do passeio. Uhum. Aquela grande chance de usar o meu banheiro na França. Que exagero, né?
Entendi.
Primeira vez que eu fui no banheiro na França. Não foi.
Tirou foto, fez uma selfie.
Aí eu falei, vou no banheiro, que eu vou passar o dia inteiro andando. Senão vou ter que pagar outro café em outro lugar pra ir no banheiro, né?
Verdade.
Aí eu fui descer, aí a mulher falou assim, não sei como que ela falou, que eu não sei francês, né? Ela falou assim, pra pagar. Fez assim, tipo, fez sinalzinho de dinheirinho na mão, assim, pra pagar. Eu, quê? Eu falei, quê? Pagar? Aí eu queria falar, eu comi, eu bebi, eu vou cagar aqui. Mas eu não sabia falar isso em francês.
Pois é. Eu acho que os cursinhos de idiomas, eles têm que focar um pouco mais na modalidade de xingamento.
Preta. Aí eu falei, je mange, je... Não sabia como que era bebê, então eu fiz sinal de bebê.
Tá, mímica.
Je banheirê.
Perfeito.
Vou no banheiro. Aí a mulher, não, tem que pagar. Ainda paguei 25 centavos de euro. Aquela pão dura aqui só. 25
não, mas 25 centavos de euro. Em 2007, não sei, né? Mas hoje em dia é um salário mínimo.
Um salário mínimo. Um salário de 25 centavos. É. Aí eu paguei e fui. Foi isso que aconteceu. Aliás,
que loucura.
Eu comentei uma história de Natal. Foi nessa viagem que eu fui pra Paris.
Ah, é? Então, o que isso as pessoas não sabem, a gente conversou depois da tua última participação aqui no podcast, tu falou, não, eu quero voltar um dia pra contar uma história de Natal e tudo mais, e eu quero muito ouvir tua história de Natal, mas acho que não faz sentido tu contar ela hoje, então vai ter que voltar no Natal.
E posso falar? Eu acho que nem tem, eu acho que nem tem muito a ver também, porque se não falar, nossa, é essa história?
Tava mais tá, legal, não, a história não vamos criar expectativa.
No banheiro tava mais legal do que
essa. Então, mas o que eu ia falar agora é que tu me contou outras temáticas, outros, sei lá, sinopses de histórias que eu tô muito curioso pra saber, que é a história de um concurso infantil que tu participou no carnaval. Tu lembra que história é essa?
Ah, eu lembro. Assim, todos os meus amigos que viveram esse momento...
Tá.
Que não são tão amigos também. Qualquer pessoa que me conheceu naquela época fala disso até hoje, assim. E até quando eu fazia o programa na TV Cultura, eu dei Paula na TV, eu contei pros roteiristas essa história.
Uhum.
E eles colocaram um pouco no programa. O que aconteceu? Eu fui pro carnaval. Eu não tinha muito essa experiência de carnaval como eu tenho hoje. E aí eu fui pra São Luís do Paraitinga com as minhas amigas.
Certo.
E lá é carnaval raiz, maravilhoso, incrível.
Em que estado fica São Luís do Paraitinga?
Aqui,
aqui em São Paulo?
Não sei se já é Minas já, mas é aqui.
Tá, é perto.
Entendi. Do lado. É caminho de Taubaté, essas coisas.
Claro, é que o carnaval, dependendo do estado brasileiro, ele é outra coisa, né? Então, tipo, não é na Bahia, não é na Paraíba, é aqui. É mais parecido com o que a gente vê em Pinheiros.
É São Paulo, tem nada a ver com Minas Gerais, onde eu tirei isso, não sei.
Tá bom.
Aí que acontece... É aquele carnaval de marchinha.
Sim.
De marchinha de carnaval e bloquinho mesmo, que você vai andando. É uma volta é uma coisa bem assim. É por isso que eu falei Minas Gerais. Tiradentes, Ouro Preto, é bem isso. É chão de...
Essa cara.
De...
Chão vermelho.
Não, chão de pedregulho.
Ah, de pedra? Tá.
De pedra.
Sim, sim.
Não,
sim.
Não aquela pedra de... Não sei como tá hoje. Enfim, não vou falar merda.
Tá.
Acho que é assaltado, eu tô viajando. Mas assim, é bem a igrejinha no meio, a praça, o coreto e as pessoas em volta dando essa pirada.
Sim, sim. As pessoas comemorando que não tem pandemia.
Isso, exatamente. Inclusive, encontrei... Não lembro o nome de ninguém, então não vou falar quem eu encontrei. Tá. Mas assim, beleza. Fiquei muito animada. Peguei a programação do carnaval e fui olhar no... aqui de São Paulo, pra ver o que acontecia no dia a dia lá, pra estar preparada. Então, claro. Assim, tinha os eventos, pra saber que dia era o bloquinho X, Y, Z. E aí eu vi que tinha um concurso de fantasia.
Olha que legal.
Tipo, a gente foi na sexta, era no sábado de manhã.
Tá.
Falei, aí, sexta-feira a gente não vai fazer muita coisa, que a gente vai estar cansado. Sábado de manhã, era 9 da manhã, ou 10.
Uhum.
Falei, vou lá. Aí, de manhã, fiquei pronta. Eu achei que, assim, tava todo mundo antenado com a programação da cidade, né? Dos meus amigos. Que a gente tava... Eu fui com o pessoal da Poli.
Tá.
Que uma amiga minha fazia Poli. Juro, tinha 20 pessoas numa casa com 3 quartos. Era, tipo... E um banheiro, assim.
Aham. Uhum.
Era aquela... Um estoque de miojo gigante. Bolacha.
Uhum.
Agora, álcool não faltava. E aí... Beleza. Aí, a gente chegou... Aí, eu fiquei lá montadinha, né? Pus a roupa. E fiquei montadinha esperando a galera acordar, né? Porque eu tava com a programação.
Lógico.
Aí o pessoal foi acordando e falando assim... Você tá fantasiada de marinheira? Vai ter concurso de fantasia. Aí a outra pessoa acordando... Quem que você tá fantasiada de marinheira? Vai ter concurso de fantasia. Aí eu nunca vi isso, Paulinha. Não tem isso. Beleza. Aí peguei aqui. Eu falei... Olha aqui, concurso de fantasia. Aí eles... Paula, é escrito concurso de fantasia infantil. Aí eu falei... Por isso, marinheira. Eu tô fantasiada de criança.
Ai.
Marinheirinha, infantil.
Perfeito, perfeito.
E assim, eu não sei que parte do infantil, eu não entendi que designava a crianças participarem. A não você ser a própria criança.
Entendi. Espetacular.
Aí eu falei, não acredito. Eu tô planejando esse concurso de fantasia desde São Paulo.
Tu levou a fantasia de São Paulo.
Levei a fantasia de marinheira para participar desse concurso de fantasia.
Maravilhoso.
Acordei 9 horas da manhã para me arrumar para esse concurso. Eu vou fazer esse concurso. Eu tô cara de criança, não tem?
Espetacular, claro, jovem.
tinha 20 anos.
Perfeito.
20 anos, achando que era uma criança. Fui pro concurso. Cheguei lá, fui me inscrever. A mulher falou assim, então, é pra criança. Eu falei, mas até quantos anos? Ela falou, até 12. Eu falei, eu tenho 13. Tem documento? Não. Tá bom, vai, pode participar.
Eu achei legal que tu não tentou ser uma criança dentro da idade. Tu, ainda assim, tu só diminuiu o teu erro. Não são 8 anos que eu tô fora do range pra participar. É um aninho só.
Mas é que eu não sei muito mentir.
É, eu vi. Então, tu falou, não, assim, eu concordo com a senhora, realmente eu já passei da idade, mas faz um aninho só. Então, deixa eu participar aí.
Muito bem observado isso, eu não tinha pensado nisso. Já que era mentira de 7 anos de diferença.
Lógico.
Eu puxei você.
Não, mas foi bem. Eu achei mais honesto do que falar que tenho 10. Não ia colar.
É, não ia conseguir. 12, não parecia 12, mas 13 tava assim, ó, igual.
13 tá tranquilo, é.
Aí ela falou, ai, tá bom, vai, pode participar. Aí eu fiquei atrás da mureta, tomando cerveja pra tomar coragem pra participar do concurso.
Essa é a pior parte, que é a criança bebendo.
Não, eu tive que beber escondido.
Muito bom.
Aí, quando você vai participar do concurso, tem que dar o seu nome, a fantasia que você tá usando. Daí, Paula Marinheira. Começou o concurso. Saí de trás da mureta, porque eu não podia beber porque era criança, e fui pro concurso. Isso, todos os meus amigos da Poli assistindo, né? Pessoal do meu. Eu não acredito que a Poli tá fazendo isso. Ninguém tava acreditando, só eu que tava achando que, assim, era necessário participar daquele concurso.
Como que era a reação entre os outros participantes, assim? Eles estavam percebendo ou não?
Eles não sabiam que eu ia participar até então, né? O que que acontece? Ficou uma roda, e aí ela falou assim, quando chamar seu nome, você entra e desfila. E a banda, um cara, um narrador, né, fala, então eu vou narrar exatamente como aconteceu.
Por favor.
E agora, tipo, a banda rolando. E agora, quem vai participar é a princesinha Yasmin! Daí entrava a princesinha Yasmin, a banda. Não, isso aí não foi que tocou. Tocava a bandinha. Aí, depois, direto da floresta, a borboletinha! Tarari! Beleza, passava a borboletinha. Aí, antes de mim, foi um menininho fantasiado de não sei o quê.
Tá.
Que não conseguia andar, porque ele de fato era uma criança, né? Que era o apropriado pro concurso que ele tava participando.
Ele era um bebê, ele não caminhava.
Ele andava, mas assim, a mãe teve que dar a mão pra ele. Ele fez o desfile acompanhado da mãe, porque era um bebê, era um, tinha, sei lá, 2 anos.
Entendi.
Ou sim. Falei, cara, como que... O contraste aí vai ser muito difícil. Se fosse a borboletinha, que tem 5, aí chegar eu com 20, tá menos contraste.
Claro.
Mas um menininho de 2, acompanhado da mãe e eu, que tô mais pra mãe do que pro filho, aí vão notar. Vão notar que eu tô disfarçada.
É.
Aí ele chegou assim, e agora? Direto dos mares. Porque a bandinha não sabia quem era, nem o narrador. Eles estavam lá trabalhando.
Claro,
e aí você se virava pra entrar nessa hora, né?
Uhum.
Olha, agora, direto dos mares, a marinheira Paulinha. Nessa hora, a minha cabeça ficou assim. Não sei o que aconteceu ao redor de mim, tá?
Tá bom.
Eu entrei num transe, um silêncio absoluto. Eu fiz cara de criança, eu me esforcei pra isso. Eu falei assim, vou me comportar como uma criança, tímida. Então eu andei meio criança tímida, porque na minha cabeça isso disfarçava.
Claro.
Qualquer possibilidade de suspeita que eu não era uma criança.
Uhum.
E terminei. Quando eu terminei a minha caminhada do desfile, eu não esperei pra ver se eu ganhei o concurso ou não. Uhum. Porque eu suspeitei que eu não ia ganhar, né? E eu simplesmente saí correndo, tipo... fui embora.
Nossa.
Meus amigos viram aquilo, foram todo mundo correndo atrás de mim. Aí meus amigos falaram, aquilo que eu achei que fosse uma transe, que eu falei que ficou um silêncio absoluto, foi que, na verdade, quando o cara falou, direto dos mares, a marinheira Paulinha, a banda que tava tocando animada, parou. E tipo, tum, tum. Tipo, pode ir, Arnaldo. Os pais, todos, tipo, meus amigos inventando, né? Os pais, as mães tampando os olhos dos pais, para os pais não verem a marinheira passando. Não sei o quê. Criança chorando. Briga, não sei o quê. Isso não pode! Quem é essa menina? Enfim, aí aconteceu isso e eu voltei pra casa. Foi assim, foi o dia mais louco desse carnaval. Todos os carnavais foi esse, porque eu fui participar desse concurso. E assim, nenhum amigo, né, pra me dizer, não vai, Paulinha, não vai. Eu acho que eu não vou perceber, Paulinha.
Não, eu acho que faltou um amigo pra ir junto. Eu teria participado desse concurso contigo. Próxima vez me convida.
Você poderia fazer o pai.
É, pode ser. Podia ser teu pai, acho que eu ia colar um pouco melhor. Uma criança de 1,90m.
Não, não, o pai que anda... mas eu fingiria que é um bebê e você me dá a mão pra ficar igual o menininho que foi antes de mim.
Maravilhoso. Cara, a gente passou a vida vendo a Turma do Chaves e acreditando que eles eram crianças. Então não tem problema nenhum, né? A gente tá acostumado, é só uma questão de perspectiva ali naquele momento.
Agora eu fico pensando, será que eu ganhei o concurso? Nunca vou saber.
Já pensou? Até hoje eles estão te procurando pra entregar o prêmio. A criança que voltou pro mar, né? Tipo, a marinheira teve que voltar correndo que o navio e tava indo embora já, sei lá.
Garpando. Mas esse dia foi o melhor. Eu não ganhei o concurso, ou ganhei, nunca soube, mas o que eu ganhei de dinheiro porque, e bebida, porque assim, eu virei, tipo, entre os meus amigos, obviamente, tipo... Meu, eu saí só pra participar do concurso, né? Ia voltar pra casa depois pra curtir o carnaval mais tarde. Só que daí, claro, eu fiquei na rua pra sempre, não tinha levado nem um real. E voltei bêbada, porque todo mundo me dava. Marinheira!
Maravilhoso, isso é muito bom. E, cara, tem uma outra história que tu falou, que tinha uma esperança no ônibus. O que, que é uma esperança pra começo de conversa?
Esperando. Essa história é bonita. Essa história não é engraçada. É muito fofa. Muito
legal.
Fofa não, triste. Muito triste.
Triste, tá. Eu ia dizer que é bom uma história fofa pra terminar o episódio num clima bonitinho, mas se é uma história triste, tudo bem também. A gente lida com isso.
Não, mas calma. É triste com um senso de humor. A vida é tragicômica.
É, total.
O que acontece? Tinha lá meus 20 anos também. Estava indo para o meu estágio. Eu morava em Higienópolis. E eu pegava um ônibus na Avenida Angélica, Butantã, USP, sempre. Tá. Pra ir pro meu trabalho.
Ok.
E assim, Higienópolis, pra quem não conhece o bairro, é um bairro de terceira idade.
Totalmente.
Então, o ônibus é cheio, assim, parece estar numa excursão pra ir pro bingo, assim.
É a caravana do SBT, tá indo pro programa Silvio Santos.
É isso. E tinha um cobrador de ônibus que, assim, eu torcia pra cair no ônibus que ele tava. Porque ele era muito legal. Tipo, tá, ele era uma atração, falava com absolutamente todo mundo. Muita gente boa, enfim. Eu caí nesse dia, eu tava indo e tava esse cobrador e tal. E tava um mó rebuliço. Eu pensei, natural, porque toda vez que ele tá e ele conversa com todo mundo, as velhinhas ficam super felizes e fica aquela bagunça.
Uhum.
Mas eu percebi que tava acontecendo uma coisa diferente. Todo mundo falando assim... a esperança, ai não, olha só, meu Deus, a esperança. Aí eu fiquei tipo, esperança? Tá muito louco isso aqui. Será que eu fumei uma coisa e não percebi? Um monte de senhora falando de esperança pro cara, eu falei, tá muito bizarro isso. Aí eu falei, meu, o que é esperança? Aí falaram que aquele animal se chama esperança, aquele animal que eu não sei qual que é. Qual que é o nome daquele animal que é esperança?
Que animal que é esse? Não, eu vou botar no Google agora, animal esperança.
É um inseto que parece uma folha.
Sério?
É, ele é comumente conhecido com outro nome que eu esqueci.
Tá, não, tô vendo aqui. Eu acho que ele é um... Putz, como é que é o nome dele? Tem no Kung Fu Panda. Louva-a-Deus.
O gafanho, louva-a-Deus.
Não, louva-a-Deus, que é o bichinho que parece um grilo verde maior.
É, acho que é um grilo. Não, grilo não, grilo acende a luz, né?
Não, o grilo é o que faz barulho, que acende a luz é o vagalume.
Então é um grilo, é isso.
A gente tá tendo aqui uma aula de biologia.
Grilo, bicho de pé não, bicho de pau. Louva a Deus, gafanhoto.
Tá bom.
Pra mim, eu conheço como gafanhoto. Aí eu falo assim, é porque a esperança, tinha um gafanhoto no ônibus.
Entendi.
E todo mundo ficou, tipo, impressionado. Por quê? Por que se chama esperança? Porque esse inseto tem uma coisa, meio que falam, que ele tem uma energia positiva, significa uma coisa muito boa. Então ficou todo mundo olhando para aquele inseto.
Entendi.
Ah, pra esperança e comentando sobre ela.
Maravilha.
E aí, o ônibus passa na frente do Parque Buenos Aires, na Avenida Angélica. E aí, todo mundo pensando assim, vamos soltar a esperança. Vamos libertar a esperança. E eu pensei comigo,
Esses velhos estão drogados.
Mas e se a Esperança quer ir pra USP? O ônibus é mudando pra USP, vocês vão tirar a Esperança no ônibus? Às vezes ela tem um objetivo de vida.
Lógico.
E eu não... Beleza. Mas quem era eu pra enfrentar aquela multidão?
Claro.
Fiquei quieta. Deixei lá. Eu tava... Sabe aquela coisa que você não pode se meter com a natureza? Você tem que deixar a natureza rolar? Naquele momento eu tava assistindo a natureza.
Igual a tartaruga.
É, da tartaruga, exatamente. Só que a natureza ali não era só a Esperança, era as senhoras, o cobrador, todo mundo. Aquele movimento, eu tava lá de espectadora, pensando comigo. A Esperança pode simplesmente estar querendo ir pra Butantã USP, mas beleza.
Total.
Começou o movimento pra libertar a Esperança. Pegaram uma folha, um caminho assim pra ela e calcularam imediatamente o trecho que o ônibus ia passar na frente do Parque Buenos Aires pra libertar a Esperança e a Esperança ir pra natureza. Que pra todo mundo fazia muito mais sentido do que estar dentro de um ônibus. Todo mundo tava acreditando, depois que libertasse a Esperança, que acho que ia pro céu... Que ia ganhar um rio de dinheiro. Tem uma simbologia aí envolvida.
Eu tô vendo. Tô vendo que é um negócio místico, esotérico.
É, exatamente. Esotérico. É, afrodisíaco. Aí chegou o momento e eles finalmente libertaram a Esperança. O ônibus inteiro aplaudiu. Eu, que tava assim, ai galera, ela pode querer ir pra USP. Falei, cara, faz todo sentido. Aplaudi. O ônibus inteiro aplaudindo a Esperança voando. Quando, de repente, me aparece um pássaro enorme com a boca aberta e come a Esperança.
Caraca! A Esperança é a última que morre, né? Diz aquele ditado.
Mas ela foi a primeira a morrer.
Foi a única, no caso, que bom, inclusive.
Naquele ônibus, ela foi a primeira e não sei quem foi o próximo depois daquelas senhoras idosas.
Pois é.
Mas é assim, a Esperança morreu. Eu cheguei em conclusões, seus espectadores podem me ajudar melhor, mas eu okay. Pensei em algumas coisas. Nada é à toa nessa vida.
Tá.
Não mexe com a porra da Esperança, velho.
Deixa o bicho, tava indo pra faculdade.
Tava indo pra faculdade. Ele queria ser estudado pela biologia lá, tava com problema de saúde.
Porra, já pensou? Claro, queria ficar naqueles potinhos lá. Queria ser estudada pelo biólogo Sérgio Rangel.
Isso. Dois, a Esperança não é necessariamente a última que morre. E três, não tenho mais nenhuma conclusão que eu pude chegar, mas pra mim essas foram suficientes. E é isso, meu, não se mexe. Não se mexe com a natureza, velho.
Exato. Não, esse episódio ele começou e terminou. É claro que ele teve seu ápice no carnaval, ali no concurso de fantasia. Mas ele começou e terminou falando de coisas naturais, né? Que é a tartaruguinha que tem que ir pro mar. E eventualmente pode ser que ela seja comida por uma águia ou qualquer bicho desse. Mas a gente não pode se envolver. E a mesma coisa com a Esperança, né? Se ela tá no ônibus e não foi ninguém que colocou no ônibus... Não tem porque alguém querer tirar. Deixa que ela vai sair sozinha depois, quando for o momento dela.
É aquela coisa, né, meu? Quer ajudar? Não atrapalha.
Sim, quer ajudar? Assim. Deixa quieto. Quer ajudar? Não atrapalha. Perfeito. É um ótimo ditado, muito melhor que a Esperança é a última que morre, mas eu não consegui não passar essa história toda pensando que Esperança é um baita nome de velha, né? Certamente tem uma avó Esperança, alguém que tá ouvindo aí que tem a avó Esperança e tal, e a avó Esperança eventualmente mora em Higienópolis também, porque tem muita velha por aí.
Meu, imediatamente o ônibus inteiro ficou numa tristeza.
Claro, imagina.
Absoluta.
Não, tristeza e culpa, né?
Culpa.
É, triste tava tu, que não tinha nada que ver. Eles eram cúmplices e culpados.
Eu que me puta. Eu falei, mano, eu tô tomando cu. Oh, desculpa, a gente tá falando muito palavrão. Desculpa.
Só em francês, só pode palavrão em francês aqui.
O que esperar de uma menina que participou de um concurso infantil falando que tinha 13 anos? Mas você tem todo o sentido que você falou. Realmente começou. Olha só como tudo tem lógica. Tudo na vida a gente pode relacionar com natureza, né? A gente começou falando Skyboy exatamente no mesmo papo, velho. Que coisa louca. E não foi planejado.
Nunca é. E é isso que é legal do Tava Lá. A gente sai falando as coisas e tudo se conecta, tudo converge e funciona.
Ah, eu adorei participar.
Que bom que tu voltou, quero que tu venha de novo aí numa história de Natal. Se tu achar que essa história de Natal que tu comentou outrora não é tão legal, pensa em outras aí, que acho que as pessoas vão gostar muito que tu retorne também.
Depois eu vou voltar a contar a história do Uber, que eu quase que participei do da história, que história é essa do Porchat?
Sim.
Mas bem que não fui selecionada, né? Não fui selecionada.
Talvez agora tu seja, depois de participar aqui.
Eu mandei essa história e aí eles responderam: Paulo, o Porchat tá perguntando se você é a Paula Vilhena, porque eu quase fiz o programa dele, né? Eu cheguei a fazer até o piloto.
Uhum.
Daí eu falei, sou eu mesma. Aí eu não fui selecionada. Acho que ele não gosta de mim.
Porra, Porchat. Mas não, eles escutam aqui, quem sabe agora tu seja chamada de novo aí pra bater esse papo. Mas, pô, legal demais. Obrigado por ter topado voltar. E eu queria só que, pra gente encerrar esse episódio, tu dissesse onde as pessoas podem te encontrar e o que mais tu anda fazendo, né? De lá pra cá, apesar de ter sido uma participação recente, muitas coisas aconteceram. E o que, que se pode esperar aí de Paula Vilhena no pós-pandemia ou no final dela?
Ah, eu não tinha começado ainda no Comédia do Futebol Clube, né?
Eu acho que não. E se tinha, a gente não falou. Mas tu tá com esse programa aí no Comedy Central, né?
Isso, toda segunda-feira, às 9 horas da noite, tem o Comédia Futebol Clube, que eu adoro fazer, que sou eu, Vampeta, o Rudy Landucci, o Renato Albani e convidados. Cada semana tem um convidado, a gente fala de futebol. Só que a gente fala com humor, assim, entendeu? É mais contraído. E o final é o Comedy Central.
Maravilhoso.
E passa também na Jovem Pan. Então, na rádio, às 11 da noite, e na TV, às 9 da noite.
Legal.
Segunda-feira. Ah, eu trabalhava com direção de conteúdo, pedi demissão depois daquele podcast.
Eu tava lá, mudou tua vida. Acabou o podcast, falou, vou pedir demissão. Vou embora. Vou viver de natureza.
Não, falei de rede social, tô mega me investindo em rede social. Por favor, vão lá, engajem, me sigam. Tô dedicada ao programa, assisti os jogos. Então é Paula Vilhena no Instagram, Pavilhena no Twitter. Meu YouTube está parado porque eu fazia vídeos de viagem e não estou viajando.
Tá.
Mas vou voltar logo em breve, se Deus quiser.
Claro.
Quero fazer um podcast, mas ainda não tenho o que divulgar. Mas o que eu posso dizer é, me sigam nas redes sociais, especialmente no Instagram, Paula Vilhena, que lá você vai saber de tudo da minha vida. E é isso. Muito obrigada. Eu amei participar. Foi super fluido e foi super legal. Parabéns, viu, pelo seu trabalho.
Adorei, obrigado, gostei muito das tuas duas participações, já estou ansioso pela terceira e tenho certeza que muitas pessoas que ouviram este podcast aqui também estão, então tem que rolar em algum momento aí.
Show, combinado.
Valeu, muito obrigado, uma boa tarde pra ti.
Valeu, beijo, como você fala desligando o telefone, eu desligo assim, beijo, 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 tchau, tchau, tchau.
Beijo. E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui. Eu espero que tenha gostado. Grande Paula Vilhena. E eu vou dar uma outra dica aqui. A Paula Vilhena participou também do meu outro podcast, que é o 2 em 1 Podcast. Um podcast que eu apresento junto com o Lucas Salles e que também é um videocast. É um podcast filmado e subido no YouTube. A gente publica lá no YouTube também o vídeo do podcast 2 em 1. Recomendo que você vá lá ouvir. Logo, logo vai ter um episódio com a Paula Vilhena. No momento que eu tô gravando esse Eu Tava Lá aqui, ainda não tá no ar. Mas assina lá, se inscreve no canal do 2 em 1 ou segue ele nas plataformas de podcast aí da sua preferência e você em breve terá um episódio com o Paulo Vilhena lá também, que foi muito legal, já foi gravado, então eu posso dar o spoiler de que está incrível. O Paulo Vilhena é uma pessoa incrível e que vai voltar no Eu Tava Lá certamente também outras vezes. Se você gostou, deixe-nos saber disso e manda mensagem pra mim, pra ela nas redes sociais, que a gente vai ficar muito feliz. E agora sim, até o próximo episódio, lembrando que o próximo episódio pode ser agora, é só você querer navegar por aí que tem muitos outros episódios do Eu Tava Lá, mais de 170 e tantos disponíveis pra você ouvir na ordem que você quiser. Todo episódio tem começo, meio e fim, e todos eles são muito legais, com convidados muito legais e histórias escolhidas por eles mesmos para contarem pra gente, para me surpreender e surpreender você, ouvinte do Eu Tava Lá. Tchau, tchau, até o próximo episódio.